No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Esta é a minha homenagem aos poetas do samba e aqueles que carregam com todo carinho sua chama.
Paulinho na viola.
Vem, quando bate uma saudade.
E nós estamos começando mais um Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara aqui nos 96,9 de Brasília ou em qualquer lugar pelo www.radio.câmara.leg.br. Você ouvindo a gente e lembrando que hoje, no dia 30 de novembro de 2013, a gente chegando aí numa semana de datas muito importantes. Uma delas é o dia do samba, gente. É comemorado o dia do samba no dia 2 de dezembro. Então a gente abre o programa de hoje com esse som delicioso do grande mestre Paulinho da Viola.
Quando um poeta se encontra.
Uma música que Paulinho da Viola fez em homenagem aos poetas do samba, e ele fala da própria arte de compor, né? Uma música muito interessante. Aliás, aproveito esse samba para fazer uma homenagem à minha querida e amada esposa, que também é fãzíssima do Paulinho da Viola e que completou 15 anos de casada comigo este fim de semana. Carol Cristão, tudo bom, Carol?
Olha, parabéns!
São as pedras preciosas.
15 anos que ela me aguenta lá, Carol. Carol Cristão apresentando o programa comigo. Tá bom, Carol?
Tudo bom?
Tudo bom? Pois é.
E olha, parabéns, porque 15 anos não é todo mundo que
é
vai,
todo
não,
mundo,
hein?
Não, hein? Hoje em dia também é volátil a coisa, né?
E a paz.
Pois é. É o programa de hoje chegando, Feijoada Completa no seu rádio. E espero você, fico com você até às 11 da manhã. Espero que você curta muito esse programa. Olha, uma das datas muito importantes dessa semana acontece nesse domingo, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? E a gente sabe, enfim, que há um problema, uma epidemia ainda muito assusta a população de um modo geral, porque por mais que a gente tenha evoluído nos tratamentos, consegue dar uma sobrevida melhor, mas é uma doença perigosíssima, mata muita gente ainda, e não só no Brasil, como em vários países do mundo. Então, apesar de não ter mais aquele susto que teve nos anos 80, quando foi descoberta a doença, mas a prevenção ainda é o melhor caminho. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui no programa de hoje, falando um pouco sobre isso, né? Como é que as pessoas relaxaram um pouco, pararam de prevenir, né? Então tem que ter um certo cuidado, e nós vamos tratar desse assunto da AIDS. Então, como está a AIDS no Brasil, quadro, o número de casos que infelizmente tem aumentado, chegou a dar uma diminuída, mas voltou a aumentar. Então vamos saber como está isso e como é que a gente pode fazer. Quer dizer, na verdade, como as pessoas devem agir nesse caso e quais são as principais ajudas que as pessoas têm nas ONGs, seja do governo, seja através de ações, né, de órgãos e entidades, enfim, é muito importante a gente saber e nós vamos debater esse assunto. Mas tem outros assuntos muito importantes no Feijoada Completa e a Carol Cristão vem agora com os destaques do programa de hoje.
Os profissionais liberais e a precarização das relações de trabalho. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. A audiência discute o caos no atendimento de urgência e emergência no Brasil. Esse é o assunto no corredor das comissões. Mulheres dão notas para os homens no Facebook. É o aplicativo Lulu, que está fazendo um sucesso estrondoso no Brasil. Vamos falar desse assunto no Terabyte, nosso quadro de tecnologia. Gimnasia de 2013, os Jogos Mundiais Escolares. Informações no quadro Ciclo Olímpico, com Sandro Farias. Será que vale a pena investir o FGTS em fundos de infraestrutura? Os detalhes no quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. No Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar do trabalho desenvolvido pelas artesãs idosas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E no Sons e Tons, vamos dar continuidade à série com as canções geniais de Stevie Wonder, série essa que vai até o dia da sua apresentação em Brasília. Hoje, destacaremos o disco considerado por muitos o mais importante da carreira do cantor.
Gente, beira o caos.
Pois é, essa música, a própria Rita Lee nunca disse abertamente que ela estava fazendo alguma referência à questão da AIDS. Mas também fica muito difícil. Em 1985, no auge, pelo menos no auge da explosão da ideia da AIDS no mundo, né, quando as pessoas começaram a realmente a se assustar com o que estava acontecendo, com uma doença que até 1983, para você ter uma ideia, não se sabia que era vírus. Aliás, não tinha nem como diagnosticar a doença, não sabia como detectar a AIDS. Né?
Então, inicialmente era uma doença que era tratada, inclusive, como câncer.
Exatamente. E havia uma dificuldade muito grande. Tem uma matéria muito interessante, se você procurar no YouTube, vai achar, do Hélio Costa. O Hélio Costa era na época, repórter da Globo, era correspondente da TV Globo em Nova York, e fez uma matéria bombástica, isso em 1983, falando sobre AIDS. Né? Uma matéria bastante... bastante polêmica, até falando sobre essa questão. A pessoa tinha muito medo, porque nem diagnosticar não tinha como. As pessoas simplesmente adquiriam a doença, começava a ter problemas, uma gripe que aparecia, o sistema de defesa não funcionava e a pessoa morria. Né? Então era realmente uma coisa bastante complicada. Bom, sobre esse assunto, AIDS, como é que está o quadro, como é que está a situação? A gente conversa agora com o Dr. Érico Antônio Gomes de Arruda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Érico, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Prazer falar com vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia, Dr. Érico. Quando a gente fala em AIDS, a gente sabe que quando pega os números, os dados que o Brasil tem disponíveis, a gente teve uma redução aí nos casos de 2002 até 2007. E quando passa 2007 para cá, a doença parece que volta a evoluir dentro do nosso país. O senhor imagina por que isso aconteça?
Então, nós temos uma situação realmente peculiar no momento em que, depois de tantos anos de diagnóstico da doença, conhecemos o vírus, sabemos como tratá-lo, como combater as infecções oportunistas, sabemos como evitar a doença, principalmente com sexo seguro, uso do preservativo, ainda temos tantos casos no mundo, né? E ainda tantos casos no Brasil, a despeito de uma evolução que mostra uma diminuição da incidência do ponto de vista mais geral do país, quando se vai ver detalhadamente regiões, ainda temos áreas do Brasil com um crescimento importante da epidemia. Então isso realmente causa um conflito entre o tempo que já temos de aprendizado, de sabermos o que fazer e ao mesmo tempo não termos conseguido com que algumas regiões do país conseguissem controlar o número de novos casos. Né? Então essa é a questão que cria um certo conflito entre o que já sabemos e por que não conseguimos, né? Reverter o crescimento da doença. Então o que precisamos é olhar com detalhe para essas regiões, implementar ações que motivem as pessoas a serem testadas, a fazer o teste para o HIV, para, tendo um diagnóstico precoce, poderem ser tratadas, evitando que tenham complicações da doença. E, ao mesmo tempo, hoje o tratamento abre uma perspectiva de evitar a transmissão. Então, essa é a grande novidade no momento, é que temos medicamentos para tratar a doença. E esses medicamentos também previnem a transmissão do vírus HIV. À medida que uma pessoa em tratamento tem menos vírus circulante no seu sangue e nos seus fluidos corporais e diminui a chance de transmitir. Essa é uma perspectiva nova que deve modificar um pouco o panorama da transmissão do vírus. E a gente espera que isso se dê também no nosso país, à medida em que a gente diagnostique mais número de casos e passe a dar remédio a um maior contingente de pessoas já com o diagnóstico.
Doutor Érico, uma coisa que me intriga é que, assim, quando a gente sempre fala de prevenção, de conscientização das pessoas, meio que as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. As pessoas sabem que têm que usar preservativo. As pessoas sabem que têm que fazer sexo seguro. As pessoas sabem que não podem compartilhar, seja agulha de seringa, seja instrumentos médicos ou até de manicure. Por que será que as pessoas não fazem isso? O que que o senhor acha?
A questão da sexualidade é algo muito complexo, né, na abordagem e na mudança de comportamento. Então, Esse é o ponto principal. Como fazer com que jovens, porque estes são os que no momento estão mais, em maior risco de adquirirem a doença, e quando se analisam dados da epidemia mais recente, se percebe que são os homens jovens que fazem sexo com homens, os que estão em maior vulnerabilidade, é difícil você garantir que em todas as práticas sexuais esses jovens estejam se protegendo com o uso de camisinhas, né? Talvez um pouco porque estes jovens não viram o sofrimento, o adoecimento de ícones que marcaram o começo da epidemia e facilmente transmitiram a ideia de que havia uma necessidade de realmente se prevenir contra uma doença tão grave que levava à morte, e porque esses jovens talvez estejam vivendo num momento em que se discute que o tratamento pode, inclusive, levar à cura, né? Nós estamos hoje nessa fase também de discutir como vamos garantir a cura das pessoas infectadas pelo HIV, porque já temos casos e que isto se deu. Então, portanto, já temos um marco histórico de pessoas curadas, e aí há uma grande discussão sobre isso na mídia. Talvez uma junção desses dois fatores para esses jovens façam com que eles negligenciem mais o uso de preservativos nas relações sexuais.
Pois é, porque a ideia de que hoje há uma sobrevida, mesmo que no caso da cura seja uma coisa muito rara, mas que há uma sobrevida bastante com razoável condição, até com a razoável normalidade de vida, digamos assim, de um certo modo pode fazer com que as pessoas achem que tudo bem, se acontecer, aconteceu, né?
Exato, talvez isto junto com outro aspecto, que é não ver tanto na mídia pessoas sofrendo, né, muito doentes com a infecção pelo HIV, se misturem para dar essa falsa impressão de que se pegar a AIDS a coisa não vai ser tão ruim assim.
Doutor, com relação a essa dificuldade que a gente tem, principalmente você falou da questão regional, isso me chama muito a atenção. Porque quando a gente pega os dados, de fato, por região do Brasil, a gente vê que, por exemplo, na região norte, houve um aumento assim, bastante grande, principalmente nos últimos 3, 4 anos, dos casos de HIV. Isso é problema de informação na sua avaliação? Ou porque realmente... A impressão que a gente tem é que no Sudeste, Centro-Sul, a gente tem um nível de informação melhor das pessoas, né?
Esse é um aspecto. Há também a dificuldade de acesso, né, ao sistema de saúde, e é lá nesse sistema de saúde onde também se fortalece medidas, né, se incentiva, se faz educação em saúde. E, de certa forma, talvez a gente esteja agora convivendo com um subdiagnóstico anterior e que a gente esteja conseguindo dar mais diagnósticos. Então, talvez a gente esteja acumulando um grupo de pessoas que já tinham a doença há algum tempo, mas não faziam teste, que agora estejam conseguindo fazer e, portanto, fazendo crescer o número de casos novos nesses últimos anos. Mas é certo que em algumas regiões as coisas não estão controladas. Um outro exemplo que se pode dar também, saindo um pouco desse paradigma de que o Norte e o Nordeste as coisas andam piores, é o Sul do país, né? Então, quando se olha para o Rio Grande do Sul e para a capital, Porto Alegre em especial, temos um perfil epidemiológico bem complexo e com um grande número de casos, tornando com que Porto Alegre seja a cidade do Brasil com maior incidência da infecção. Então, isso também está acontecendo não só na região norte, mas também em outras regiões do sul do país.
Pois é, a dificuldade que em relação ao sul realmente é surpreendente, até porque se trata de uma região, inclusive com poder aquisitivo melhor, né, da população.
Exatamente. Então, veja a complexidade...
Agora, se a gente resolver esse caso de subnotificação, doutor, só acredito que isso pode... O senhor falou aí a questão, né, de dados que a gente não tinha e passou a ter, talvez por mais informação, mais notificação de casos, a gente pode esperar aí uma ação mais efetiva e um controle melhor do vírus no Brasil daqui para frente?
É o que a gente espera e precisa, né, certamente. Tanto uma intensificação da política de prevenção, né, com campanhas, com diálogo, mas principalmente com disponibilidade de testes. É preciso que a gente tenha, na maioria das unidades de saúde, na mais básica unidade de saúde, há um teste rápido para o vírus HIV, que hoje já existe, num teste muito simples em que uma pessoa leva uma pequena furada na ponta de um dedo, colhe duas gotas de sangue e coloca sobre uma fita de um reagente, e em 15 a 20 minutos se tem o resultado de um teste positivo ou negativo, que permite com que rapidamente se diga a essa pessoa a necessidade dela continuar na abordagem de identificação, de confirmação do teste e, claro, da implementação de...
E é um teste seguro, doutor Érico?
É um teste seguro, muito seguro, um teste rápido, um teste que tem uma excelente correlação com os testes mais complexos em que se colhe uma quantidade de sangue maior e que se encaminha para um laboratório para fazer e demora um tempo entre a coleta e o resultado. Então, esse teste, ele dá um resultado imediato e há uma excelente correlação entre esse resultado e um teste mais complexo, que também é utilizado para confirmar esse primeiro teste, ou pode ser utilizado para confirmar esse primeiro teste rápido. Mas o fato é que ter isso disponível no mais distante município da capital de um estado é fundamental, porque além da campanha incentivando o sexo seguro, eu preciso diagnosticar precocemente os casos para evitar que essas pessoas adoeçam.
Sim, sim.
E principalmente para evitar que essas pessoas, durante o período em que não tem sintomatologia alguma, porque essa é uma característica da doença, continuem transmitindo vírus em relações sexuais desprotegidas. Com isso a gente pode bloquear um pouco mais a transmissão do vírus. Dando remédio a essa pessoa precocemente, também vamos baixar a sua quantidade de vírus e isso diminui a chance dele transmitir para os seus parceiros.
Sem dúvida nenhuma. Dr. Érico Antônio Gomes de Arruda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, Dr. Érico, nesse programa em que nós estamos tratando dessa questão do quadro, de como está a situação da transmissão do HIV no nosso país. Agradeço muito as suas informações, um grande abraço para o senhor e vamos ficar na expectativa aí de que realmente a gente tenha notícias melhores daqui para frente. Um grande abraço e obrigado pela entrevista.
Nós é que agradecemos em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia. Okay. Forte abraço.
Um forte abraço. Dr. Érico Antônio Gomes de Arruda está aí conversando com a gente sobre esse assunto, falando de coisas muito importantes. Primeiro que a região norte não tinha tantos casos notificados, então o crescimento, né, pode ser também em função de ter mais notificações, né? E por outro lado, essa coisa muito estranha, que aparentemente seria muito estranha, da gente ter no Rio Grande do Sul um estado economicamente pujante, que tem uma população, que tem um poder aquisitivo alto e, portanto, deveria ter acesso ou tem acesso à informação. E até o que a Carol comentou durante a entrevista sobre essa questão, né, do acesso à informação, muitas vezes a pessoa saber o que fazer e não fazer, né?
Que é
então,
complicado,
que
né?
É complicado. Quer dizer, não é possível, né? Se a gente fala de pessoas que têm um poder aquisitivo alto e têm acesso à informação, saber o que fazer provavelmente não é um problema. Então o problema está no comportamento, que continua sendo um comportamento inseguro, um comportamento que facilita aí a transmissão do HIV.
Agora é risco de vida. Meu sex and drive não tem nenhum rock and roll.
Esse é o Cazuza cantando essa belíssima canção Ideologia, um disco emblemático, disco excelente de 1988, um disco fantástico, que traz aí essa questão, né? O meu prazer agora é risco de vida. E ele fazendo uma clara alusão à questão da AIDS, o Cazuza que, infelizmente, morreu vítima do HIV. A gente conversa agora com a Cristina Moreira, que é justamente da Sociedade Viva Cazuza. Ela é coordenadora de projetos da Sociedade Viva Cazuza. Cristina Moreira, prazer falar contigo, tudo bem?
Oi, da mesma forma, um prazer é nosso em poder estar participando do programa com vocês.
Cristina, que papel você acha que tem entidades como a Viva Cazuza, ou seja, as entidades, as organizações não governamentais, quando a gente fala de um assunto tão grave ainda no nosso país, que é a questão do HIV?
Olha, Olha, eu acho que as organizações não governamentais tiveram um papel fundamental, principalmente no início da AIDS, porque a força da união das organizações não governamentais e da sociedade civil fez com que o Brasil, né, o governo brasileiro, investisse nas campanhas de prevenção e no tratamento de HIV/AIDS para o paciente. Hoje em dia, a gente vê que as ONGs estão mais frágeis, a AIDS saiu de moda, mas assim, a gente tem que continuar lutando porque, infelizmente, ainda não é um problema resolvido, apesar do grande avanço que a AIDS teve nesses últimos 20 anos.
Pois é, a questão, quer dizer, a gente teve um avanço principalmente na questão do tratamento, né? De uma qualidade, como a gente até comentou aqui na entrevista anterior, de uma qualidade de vida bastante razoável para os soropositivos. Na sua avaliação, Cristina, isso, de um certo modo, está fazendo com que as pessoas se esqueçam um pouco da prevenção?
Eu acho que de uma certa forma, sim. Né? No início dos anos 80 e 90, as pessoas se assustavam muito com a AIDS, porque era uma doença de uma letalidade muito rápida. E se preveniam contra o HIV. Com o passar do tempo e o tratamento, a eficácia do tratamento, as pessoas foram esquecendo. Eu acho que hoje houve uma banalização da AIDS. Né? A gente vê pelo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que o grande índice de novos contaminados de AIDS se dá principalmente entre jovens de 15 a 24 anos. Então, a gente tem que focar, eu acho que o grande desafio é a prevenção, principalmente nesse grupo.
Pois é, você falou uma coisa e tem um dado muito importante, Cristina, que a única faixa etária em que os casos são em maior número em mulheres é justamente dos 13 aos 19. Por que que na sua avaliação existe alguma explicação possível para isso?
Eu acho que uma das explicações é essa geração que está iniciando a vida sexual agora não viu o que a AIDS foi e não se preocupa com isso. Tanto que, assim, existe um grande índice de gravidez precoce, né? Meninas de 13 anos grávidas. Isso daí denota claramente que não existe prevenção, que não há uso do preservativo.
Pois é, Cristina, porque você fala justamente dessa geração que não viu como a gente viu, enfim, pessoas, inclusive como Cazuza, que eu acho que foi um grande ícone aqui no Brasil de mostrar a cara que essa luta tinha, a cara que essa doença tinha. Como é que a gente pode contar para esses jovens? Como é que a gente poderia abordá-los? O que que você acha?
Eu acho que esse é o grande desafio, né? Nesses 20 anos houve uma grande mudança na sociedade. A Viva Cazuza hoje vem tentando atingir esses jovens através das redes sociais. A gente vem tentando buscar os meios que são mais familiares, que eles trabalham mais, para a gente poder acessá-los. Então, nós lançamos o Prêmio Cazuza de Vídeo, que chama exatamente jovens nessa faixa etária para fazer um vídeo de prevenção de 27 segundos. Esse vídeo pode ser feito pelo celular, em qualquer máquina. Ele é postado na internet e o vencedor é sempre uma campanha de AIDS. Nós fizemos 2 anos, foi campanha de carnaval. E esse ano foi a campanha do Rock in Rio. Então, assim, a gente está tentando buscar alternativas para poder atingir esse público.
É porque a própria, quando a Carol cita Cazuza, e na verdade a aparição de personalidades célebres que tinham HIV e que, portanto, chamavam muita atenção da sociedade, até isso, hoje em dia é muito possível que a gente tenha personalidades que vez por outra ainda acabam adquirindo o vírus, mas que nem a mídia fica sabendo, né?
É verdade. Hoje em dia, as pessoas que são conhecidas e estão contaminadas, elas não têm mais a necessidade, entre aspas, de dizer que são HIV positivo. Naquela época do Cazuza, elas não tinham como esconder, não é? Porque a doença ficava muito...
Era muito visível, né?
E aquela aparição do Cazuza num prêmio, você lembra qual foi, Edson? Que ele chegou de cadeira de rodas...
Ele foi o prêmio Sharp.
Prêmio Sharp.
Foi o prêmio Sharp, exatamente.
Aquilo eu acho que foi uma cena muito marcante para muita gente,
exatamente,
né?
Exatamente.
Pois é, você fala... e quais são os... Além dessa questão, né, dos vídeos e etc., quais são os principais projetos que vocês têm aí na Viva Cazuza de apoio, tanto do ponto de vista da prevenção, como também de apoio ao soro positivo?
Bom, a Sociedade Viva Cazuza tem 3 projetos em funcionamento. O primeiro é uma casa de apoio pediátrico, onde moram crianças e adolescentes HIV positivos, encaminhados pelo juizado de menores. Né? A partir do momento que as crianças entram aqui, a gente é responsável por absolutamente tudo, desde saúde, educação, lazer, tudo. Outro projeto é um projeto de adesão ao tratamento. A Viva Cazuza é aqui do Rio de Janeiro, então nós atendemos hoje 160 pacientes socialmente que se tratam na rede pública aqui no Rio. Esse projeto faz com que diminua as internações hospitalares, que diminua o índice também de infecções oportunistas.
Uhum.
São 2 projetos de assistência. O terceiro projeto é voltado para a prevenção e é o que eu falei, né? Nós tentamos atingir as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e esse projeto, esse prêmio de vídeo, com o objetivo de tentar alcançar os jovens.
Muito bem, Cristina Moreira, que é coordenadora de projetos da Sociedade Viva Cazuza. Cristina, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco nesse programa em que nós tratamos aí dessa questão importantíssima no 1º de dezembro, esse domingo que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Um grande abraço para você e obrigado pela participação aqui conosco.
Um abraço para vocês, mas eu queria só deixar uma mensagem.
Pois não.
A AIDS é uma doença que, embora tenha melhorado muito a qualidade, a quantidade de vida dos pacientes, ainda não tem cura. E a única forma é prevenção. Né? Usar camisinha é tudo de bom. Obrigada, um abraço para todo mundo.
Fica aí, com certeza. Grande abraço, Cristina. Fica aí a mensagem. Uma mensagem realmente importante. É um problema, infelizmente, longe de estar resolvido e, portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sabe quem toca essa gaitinha aí, essa harmônica, Carol?
Não, quem é?
Stevie Wonder.
Ah.
Essa música da Dionne Warwick foi gravada em 1985. A música chama-se That's What Friends Are For. Quer dizer, para isso servem os amigos. Exatamente, a venda desse disco foi revertida para o apoio às vítimas da AIDS nos Estados Unidos já em 1985. Já era um problema bastante sério, né? E estava em expansão. E nessa época é que a gente não sabia praticamente nada. Então, essa música, muito tocada nas rádios e tudo, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo sabe, mas é uma música feita justamente para buscar fundos para o tratamento e apoio às vítimas da AIDS. E sobre esse assunto, ainda discutindo essa questão da AIDS no nosso país, a gente conversa agora com o deputado Saraiva Felipe, que é do PMDB de Minas Gerais, ex-ministro da Saúde, também foi secretário da Saúde do Estado de Minas Gerais. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Prazer falar com você, com a Rádio Câmara, e parabenizado por estar discutindo um tema tão importante, a questão da prevenção, do controle da AIDS no Brasil.
Pois é, o senhor que é da frente parlamentar mista, né, de enfrentamento aí das DSTs. Deputado, a gente observa no Brasil que há um aumento de casos do HIV de 2007 para cá, depois de ter havido uma redução no início do século XXI, de 2002 até 2007, de casos. O senhor acha que, do ponto de vista do poder público, o Brasil tem feito a sua parte no que diz respeito ao controle do HIV?
Olha, o que a gente observa é que internacionalmente Brasil é bem avaliado no que tange a detecção e depois a prevenção dessa ordem, a detecção e ao controle da AIDS. O que parece que está havendo é o seguinte: como a AIDS se tornou uma doença capaz de ser cronificada com os coquetéis, os medicamentos antirretrovirais, nós estamos vendo que muita gente acredita, e até a juventude às vezes acredita, que a AIDS tem cura, né? E isso também baseado até numa diminuição do número de óbitos pela doença. Por exemplo, nós tivemos, para dar um número, 12.097 óbitos, temos 11.800 e poucos óbitos. Então a gente vê o seguinte aqui, é que muita gente, sobretudo jovens, acreditam que a AIDS agora não é uma doença tão perigosa, porque já haveria meios de cura. Não há. Há meios de tomando muitos retrovirais, com uma vida precarizada por isso, vida difícil. É o que há, a disponibilidade de medicamentos que permitem que a pessoa conviva com a doença, e isso tem aumentado a sobrevivência, a taxa de sobrevivência das pessoas com a doença. Outro aspecto é o seguinte: se nós, em regiões como a região Nordeste, como a região Norte do país, eu não sei se a informação ainda não chegou tão massivamente, então nós vemos que nessas regiões, as menos integradas no processo de crescimento econômico do Brasil, é onde nós temos o aumento do número de casos, é mais significativo.
Deputado, a gente está aqui falando da situação do governo, né? O que o nosso ouvinte pode saber a respeito da posição da Câmara dos Deputados nesse momento? O que está sendo feito na casa? O que os projetos estão sendo discutidos a respeito dessa questão da HIV-AIDS?
Olha, em termos de doenças sexualmente transmissíveis como um todo, né? Nós temos outras doenças também, como a própria sífilis, como outras doenças hepatites que são transmitidas através do ato sexual. Primeiro, a comissão é mista, é uma comissão que conta com deputados e senadores. Então, nós podemos falar de ações, de preocupações do Congresso Nacional. Segundo, quando nós temos, inclusive, acompanhado, nós temos no Brasil cerca de 42 mil casos novos por ano. Então, nós verificamos que o diagnóstico ele vai sendo feito cada vez mais precocemente. Então, todas as vezes que nós observamos a agudização em algum estado da federação, nós procuramos fazer discussões, fazer audiências públicas para discutir a questão, chamando as autoridades estaduais, e projetos. Foi muito difícil. Eu convivi com, desde 1900, no início dos anos 90, eu convivi com preconceito em relação ao uso de preservativo. De vez em quando, essa onda conservadora que tenta abafar a questão da divulgação mais direta da questão da sexualidade, sobretudo entre os jovens, nas escolas, essa onda tenta envolver o Congresso, particularmente dentro dessa comissão e também na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, e Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que é onde se trata de todas as questões sociais, inclusive a da saúde. Então, o que nós vimos é que eu acredito que essa crença difundida de que a AIDS tem cura tem sido uma preocupação nossa, e temos, inclusive, nos comunicado com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, alertando quando nós verificamos a situação de aumento do número de casos. Por faixa etária, por exemplo, tem uma faixa etária muito mais recentemente, muito afetada, que são as pessoas da terceira idade, pessoas mais velhas, após 50 anos, donas de casa, inclusive, porque os homens começam a abandonar o uso do preservativo e às vezes levam a doença quando tem relações em família com as suas esposas. Então são esses aspectos que precisam ser ajustados. Agora, temos assim, em alguns estados, nós temos a situação mais grave. Por exemplo, acima da média nacional no ranking de detecção da AIDS, que é por 100 mil habitantes, segundo unidade da federação, nós temos, por exemplo, o Amazonas, está acima da média, chega quase à detecção de 30 mil casos anuais, Roraima também, na mesma faixa. Depois nós vemos que no Espírito Santo, também nós estamos acima da média nacional a taxa de detecção, significa que Rio de Janeiro chega a 30 mil casos por ano, e o Rio Grande do Sul chama atenção, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, com taxas de detecções muito altas. É de 40 por 100 mil em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ultrapassando 40 mil casos por ano a detecção.
Deputado, só uma questão. Isso, até onde isso é, de fato, um crescimento? Ou, no caso específico da região norte, onde o sistema de saúde passou a chegar com mais força agora nos últimos anos, não havia uma subnotificação que acabou elevando, inflando esses números para esse momento agora, não?
Com certeza. Eu acredito, por exemplo, que estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem um sistema médico público, médico social mais desenvolvido, eles façam a detecção é maior do que em estados onde o sistema de saúde são... O sistema de saúde é muito disperso, as unidades são dispersas e há pouca tecnologia disponível, serviços pouco aparelhados para fazerem essa detecção. Então, esse é um aspecto que nós temos que ver quando analisamos a situação por unidade da Federação de Residência das Pessoas. Mas, assim, a minha avaliação geral é que, primeiro, o Brasil saiu na frente, o Brasil é muito bem qualificado internacionalmente. Enquanto ministro da Saúde, em geral, me era demandado dois temas em viagens internacionais. Um era a engenharia institucional do Sistema Único de Saúde, que nós sabemos está funcionando mal, os recursos são insuficientes, precisa melhorar o gerenciamento. Mas, de qualquer forma, é um sistema de saúde que chamava a atenção do mundo, porque envolvia a esfera municipal, estadual, esfera federal. Ou seja, a teoria e o desenho institucional do SUS era algo que interessava aos outros países. Duas questões de saúde pública eram pontuadas sempre. Era a questão da cobertura vacinal, que no Brasil tem taxas significativas. Às vezes, por exemplo, entre os idosos, é melhor do que de países mais desenvolvidos de primeiro mundo, se eu quiser chamar assim. E a questão do controle da AIDS, pelo fato de ser uma obrigatoriedade pública o fornecimento de antirretrovirais, pelo fato de que o poder público vai incorporando todas as inovações. Então, o que se falava quando a doença surgiu no início da década de 80 no Brasil é que nós teríamos aqui uma catástrofe em função do HIV, da AIDS. E o que nós vimos é que o poder público soube responder bem. A situação, eu poderia dizer que está sob controle, mas você vai tendo que fazer ajustes. Por exemplo, fazer agora uma campanha mais intensiva, repetindo o bordão de que a AIDS não tem cura, de que as pessoas têm que usar a camisinha, o preservativo, para que nós não tenhamos uma inversão dessa situação, que eu poderia dizer que não é confortável com 42 mil casos por ano, cerca de 12 mil óbitos por ano, não é uma situação confortável. Mas se eu comparo com outros países, tá, dentro, inclusive países desenvolvidos, eles têm mais ou menos, se eu considerar, claro, relativamente à população, tem mais ou menos uma mesma situação. E nós temos uma situação muito melhor do que a África, muito melhor do que a China, muito melhor do que a maioria dos países da Ásia, do Oriente Médio. Então isso aí é uma coisa que nós não podemos perder o fio da meada.
Sem dúvida nenhuma. Deputado Saraiva Felipe, que é da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento das DST, HIV-AIDS, deputado Saraiva Felipe, que é do PMDB de Minas Gerais, ex-secretário de Saúde, ex-ministro da Saúde. Quero agradecer muito a sua participação conosco, deputado, aqui no nosso programa, nesse programa onde nós debatemos esse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Um grande abraço para o senhor e obrigado pela entrevista.
Um abraço, eu quero aí parabenizar a equipe por incluir na sua programação esse tema tão importante como as doenças sexualmente transmissíveis e focando agora especificamente no caso da AIDS no Brasil. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade da participação.
Um grande abraço. Tá aí, deputado Saraiva Felipe. E aí, então essas questões aí colocadas, muito bem abordadas pelos nossos três entrevistados. E fica essa questão, né? Fica, eu acho que essa consideração mais importante. A AIDS não tem cura, né? O tratamento melhorou a qualidade de vida, tá tudo um pouco mais tranquilo. Agora, é muito melhor prevenir, né, gente? Porque ficar tomando retrovirais, um coquetel de remédios a vida inteira, não é muito legal, não. Então, o conselho que a gente deixa, eu acho que o que fica muito claro dessas entrevistas e nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, no 1º de dezembro, é essa reflexão. A prevenção ainda é o melhor caminho. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, voltamos já.
Feijoada completa.